Acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Voltamos hoje para falar, nesta oportunidade, com o deputado estadual Edson Andrino de Oliveira. Deputado Edson Andrino tem uma história na política catarinense da maior importância, que eu entendo. A grande eleição do deputado Edson Andrino de 1985, quando a volta das eleições diretas para as capitais e municípios de fronteira, deputado Edson Andrino, esta grande bandeira do MDB depois do PMDB. Mas agora parece que vai dar uma parada. E daí, deputado Edson? Vai dar uma paradinha?
É, tu vai ficando mais velho, tu pensa mais, né? Eu faço esse ano 36... Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu resolvi repensar um pouco a minha vida. Esse ano eu faço 37 anos de mandato. Eu comecei muito novo, eu comecei com 19 anos em 1966, no mesmo mês e no mesmo ano que foi criado o MDB. Eu sou o nono filiado do partido em Santa Catarina. Provavelmente, de todos que fazem política hoje, eu sou o único que fundei o MDB em 66, onde disputei a primeira eleição de vereador, depois fui vereador 10 anos, depois fui deputado estadual em 82, fui deputado estadual mais votado no estado naquela oportunidade, depois fui o prefeito, primeiro prefeito eleito do MDB, como você falou, em 1985. Foi um mandato difícil, foi um mandato tampão de 3 anos, que foi exatamente o mandato da transição para as eleições diretas de prefeito de capitais e depois governador. E depois fui deputado federal 4 vezes e agora estou no segundo mandato meu de deputado estadual. Então, e também em função das circunstâncias. Eu acho que um dos motivos que eu não disputei a eleição é exatamente a falta de uma reforma política. Nós precisamos urgentemente de uma reforma política para diminuir a influência do poder econômico nas eleições, para que as eleições sejam mais corretas, os seus resultados. Não é possível. Eu vou te dar um exemplo concreto. A região da Grande Florianópolis é a região que tem mais eleitores e mais população em Santa Catarina. É a região da Grande Florianópolis. Tem em torno de 800 mil eleitores. Elegeram 2 deputados estaduais. O sul do estado tem 10 deputados estaduais e não tem a votação que tem em Florianópolis. Isso exatamente pela falta do voto distrital, né? Você não acaba com o voto distrital, você não acaba a influência do poder econômico, mas você diminui substancialmente. Porque não tem sentido um candidato, e aqui não vai nada contra ninguém, absolutamente, mas é porque a regra é essa. Se a regra é essa, as pessoas trabalham conforme a regra, né? Então, é melhor para o eleitor, é melhor para a representação política. O eleitor tem um espaço de candidatos maiores para escolher, tem mais vinculação do candidato com o eleitor e a recíproca é verdadeira, vice-versa. Então nós precisamos fazer essa reforma partidária, fim da coligação na proporcional, voto distrital ou puro ou misto, a questão dos financiamentos públicos de campanha, então fidelidade partidária, uma série de discussões que você tem que colocar na pauta. E o governo, lamentavelmente, não faz. O Fernando Henrique ficou de fazer 8 anos uma reforma política, não fez. O Lula, 8 anos, a Dilma, 4. Então, não faz essa reforma política porque esse sistema é interessante para quem tem o governo na mão a nível federal, entende? Então, mas se faz necessário. É só você olhar a quantidade de votos brancos, nulos, que tiveram nessa eleição, né?
E, inclusive, o caso, por exemplo, de Lages, que ficou 2 anos sem representatividade, porque pela performance do deputado Eliseu Matos foi tão boa que foi para a prefeitura, e aí era o único deputado. Claro. Então, e é um município grande também e de um valor histórico na política catarinense indiscutível, né?
Não, e lá e na Serra, ainda você sabe que eles fazem uma campanha, Serrano vota em Serrano, e na realidade eles fecham isso. Você vê que a Carmen agora foi eleita deputada federal.
Sim.
E Laje não tem uma votação para eleger uma federal. Tem 100 e poucos mil eleitores. Mas o Serrano fecha muito. Entende? É que provavelmente lá saíram muitos candidatos, mas a região serrana fecha muito. O oeste de Santa Catarina, eles fazem aquela campanha, vote em favor do oeste. Aqui na Grande Florianópolis, lamentavelmente, a sociedade civil, CDL, essa associação comercial, faz uma campanha. Mas quem tem que liderar esse movimento são os políticos da região, são os prefeitos que estão mais interessados. Mesmo porque eu fui deputado federal e na hora de você fazer o orçamento da União, o que é que acontece? Cada deputado coloca as emendas no orçamento para a sua região. Então, o que é que acontece com a Grande Florianópolis? Serve para buscar voto, os candidatos de fora. Mas depois, na hora de dividir o orçamento, quer da Assembleia, quer do governo federal, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Então, eu acho que nós temos que implantar urgentemente essa questão do voto distrital. Provavelmente, se tivesse o voto distrital, eu teria disputado a eleição. Porque eu tenho, você consegue fazer 25, 30 mil votos. Só que para buscar os 15 que faltam, hoje, dentro desse processo eleitoral viciado, complicado, porque hoje eu acho que o eleitor, sabe, ele ficou muito mais consciente, assim, no sentido do voto. Você discute com a tua família em casa, com a tua mulher, com teus filhos, em quem que você vai votar. Os filhos, às vezes, não têm aquela obediência que tinha antigamente aos pais, né? É uma coisa mais democrática. E hoje o eleitor não pede muito em troca isso e aquilo. Mas a estrutura partidária é uma estrutura podre hoje. Porque hoje vereador, não vou generalizar, mas uma grande maioria, trabalham se tiver se você pagar, e não é pouco, né? Então, acabou as militâncias dos partidos, acabaram, entende? Então, nós precisamos urgentemente rever esse quadro de legislação eleitoral.
Agora, pela sua experiência, pela sua vivência, performance de grandes eleições, o senhor acredita que vai ser chamado, o PMDB vai ter em Edson Andrino um conselheiro? Alguém para dar palpite? Sabe por quê, deputado? Porque eu vejo, por exemplo, o ex-senador Dirceu Carneiro. É um homem que saiu do cenário, que tem uma vida, tem uma prestação, uma folha corrida maravilhosa na política. Renato Viana, que foi por duas vezes prefeito de Blumenau. Então, essas lideranças, e junta-se a Edson Andrino, que tem um histórico aqui na eleição vitoriosa de 85. O PMDB, eu acho que vai lhe ouvir, né, deputado?
Olha, você me faz uma pergunta que eu tenho um ditado que diz rei morto, rei posto, né? Eu acho o seguinte, nós temos grandes referências do PMDB no estado de Santa Catarina, figuras que contribuíram, aqui mesmo, ficando em Florianópolis, Aloysio Piazza foi vereador 10 anos comigo, prefeito, um homem correto, hoje poderia ser melhor aproveitado na própria estrutura partidária, e tantas outras figuras que o PMDB tem, entende? Eu acho que o Dirceu é uma referência, o Nelson Vedequim é uma referência, mas às vezes as pessoas também, quando saem da política, elas buscam outro caminho. O Vedequim foi trabalhar numa atividade que ele já trabalhava, na Plube. O próprio Dirceu se isolou, foi buscar lá na piscicultura ou na agricultura dele a sua vida. Essas pessoas, uma época eu defendi um conselho político do partido ou do próprio governo que fosse composto por essas figuras, né, do governo, independente de partidos políticos, figuras que já prestaram serviço a Santa Catarina, aos municípios, e que tem uma experiência boa. E que, às vezes, ficam sem ter o que fazer. Seria até um... Isso não seria nem pago, seria um conselho de pessoas experientes, com uma vida pública ilibada, que pudesse contribuir com o governo. Seria muito importante. E essas pessoas precisam ser valorizadas e, às vezes, ocupadas, entendeu? Não é o meu caso, né, que eu ainda... Tem outras atividades que eu vou procurar me ocupar. É bem verdade que uma das coisas que me preocupa, eu comecei a fazer política com 19 anos de idade. E eu sempre fiz política. Eu estou saindo da política agora. Não disputei. A princípio, estou fora. E sabe como é que é? Eu estou me envolvendo com outras coisas. Eu me envolvo hoje com... eu tenho uma pequena fazenda que eu planto mirtilo, que é uma fruta muito boa, principalmente para a nossa idade, assim, que faz bem para... Para a saúde.
Lá em Bom Retiro, né?
Lá em Bom Retiro. E tenho meus negócios na Lagoa e tal. Mas eu me preocupo, uma parada nessa... Bem que eu já fui desanimando, muito tempo que eu estou meio desanimado com o processo eleitoral, fui me afastando e tal. Mas espero que eu consiga conviver sem sentir muita saudade para que daqui a pouco não tenha um problema aí de ter que regressar correndo, entendeu?
Perfeito. Vamos ao intervalo. Voltamos em seguida com a parte final da nossa entrevista, ouvindo o deputado estadual Edson Andrino.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Acompanhe na Rádio Alesc. Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede. Toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, você acompanha o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL, também aqui na Rádio AL.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos então, programa entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa, estamos ouvindo o deputado Edson Andrino. Eu tenho a impressão que não está saindo de vez, daqui a pouco volta, mas fica por uma legislatura fora porque não concorreu na eleição de 5 de outubro. Deputado Edson Andrino, o senhor leva alguma mágoa, alguma experiência? Como é que o senhor está saindo?
Não. Eu acho que o que eu levo da vida pública, que é uma coisa que muito me gratifica, de tudo... Eu tenho 40, eu faço 37 anos de mandato. Eu não tenho nenhum tipo de problema com justiça. Nunca, para te falar a verdade, eu tive uma demanda quando eu fui prefeito por algumas contratações que eu fiz durante o período eleitoral, que foram superadas, tal, e contratações importantes na área de saúde, educação, e que fui questionado, tal. E não tem mais nada, não respondo por nada. E o que eu levo da vida pública, que é uma coisa que me gratifica muito, são os relacionamentos que eu fiz durante esses 37 anos. Então, qualquer lugar que eu vou, no estado de Santa Catarina, as pessoas me conhecem. Olha o Andrino, pai, conversam. Ando de cabeça erguida nessa cidade, não consigo andar numa quadra mais de 10 metros sem ter que parar para conversar com alguém. Então, isso é uma coisa que me gratifica muito. É o meu grande patrimônio que eu tenho. Então, isso para mim... É uma coisa que me dá muita alegria e orgulho, e é o que eu levo da vida pública, sabe? E tenho uma amizade com todo mundo, de qualquer partido. Eu não tenho inimigos na vida pública, eu circulo. Eu tenho posições políticas bem definidas e às vezes eu sou um pouco mais contundente nos meus pronunciamentos, como eu tive a oportunidade ontem de questionar aqui a deputada Ana Paula quando falou da campanha pesada que foi, mas isso eu não levo absolutamente nenhuma mágoa e me relaciono bem com todo mundo, respeito as posições antagônicas e também sou respeitado por isso. Então, o meu grande patrimônio é os bons relacionamentos que eu fiz durante os meus 37 anos de mandato.
E o respeito que a gente tem ao deputado Edson Andrino é porque é uma vivência de legislativo e também de executivo. No legislativo, como vereador da capital, deputado estadual, deputado federal e no executivo. Além de ter sido prefeito, a gente sabe, inclusive, do trabalho que fez junto ao Mercosul. Então, o senhor é uma pessoa que pode ser muito bem consultada, muito bem ouvida. O que Florianópolis pode aproveitar em relação ao Mercosul, o que o sul do Brasil pode aproveitar. O senhor tem uma vivência, porque o senhor conversou com os homens do Mercosul. Então, essas tratativas lhe dão uma experiência e a certeza do dever cumprido, né, deputado?
Você tocou num ponto que eu tenho muita vontade. Por exemplo, se vincula muito e está para ser decidida a questão da composição do Parlamento do Mercosul. Essa é uma atividade que eu tenho muito interesse, porque eu fiquei 14 anos em Brasília como deputado federal. Eu participei 10 anos da Comissão do Mercosul em Brasília e depois aqui na Assembleia acabei me envolvendo também com essa atividade. E eu creio que se tivesse uma eleição hoje para a representação do Parlamento do Mercosul, eu me proporia disputar uma eleição dessa. Tenho uma boa vinculação com parlamentares do Uruguai, da Argentina, do Brasil. Inclusive agora, dia 17, eu fui convidado ao Uruguai, onde eu vou ser homenageado no Uruguai pelos parlamentares que compõem o Mercosul, pelos problemas que nós levantamos juntos, principalmente no que diz respeito ao aquífero Guarani, onde nós tivemos oportunidade aqui na Assembleia de promovermos um seminário, porque o aquífero Guarani, ele atinge os quatro países, Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, né? E tem lugares da Argentina, como Mendoza, principalmente, que usa a água da geleira dos Andes para irrigar a floricultura, a questão do vinho lá, os vinhedos. Hoje tem problema sério pela questão do aquecimento solar. E eles trabalham muito essa questão do aquífero Guarani em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Uniplac de Laje, que está muito adiantada. Então esse era um assunto que a princípio me interessaria e eu acho que era bom também para o Estado de Santa Catarina.
Bom, deputado Edson Andrino, a partir do dia 1º de fevereiro, uma nova composição na Assembleia Legislativa, também na representatividade na Câmara Federal, um novo nome no Senado. Como é que o senhor vê Santa Catarina e os seus parlamentares a partir de 1º de fevereiro?
É, o meu partido, eu acho que Santa Catarina está bem representada, né, em termos de... Vou falar um pouco no quadro federal. Tivemos grandes deputados eleitos, independente de partidos políticos, né, de todos os partidos, são figuras que têm destaque no Estado e também no Brasil, que foram eleitos pelo PP, pelo PDT, pelo PSDB, ex-governadores, três ex-governadores, um ex-prefeito da capital que foi eleito senador. Então, eu acho que a gente tem uma boa... O presidente da Comissão de Justiça, que é o nosso deputado de Blumenau, o Décio. Então, a gente está com uma boa representação em política, em Brasília. O PMDB, particularmente, ele deu uma demonstração em Santa Catarina, que é o estado que ele é mais forte na federação, é Santa Catarina. Para você ter uma ideia... São Paulo, PMDB, tem o vice-presidente da República e com o eleitorado de São Paulo, que é mais de 20 milhões de eleitores. Elegeram dois deputados federais, PMDB de São Paulo. Santa Catarina, nós elegemos 5 deputados federais, PMDB. Então, o PMDB é muito forte no estado de Santa Catarina. Então, nós temos uma boa representação a nível federal. Aqui no estado de Santa Catarina, nós temos uma boa composição da Assembleia com a renovação. É bem verdade que tinha algumas figuras aqui na Assembleia que eu aprendi a conhecê-los aqui, que eu acho que vão fazer muita falta na Assembleia, independente de partido. Eu posso citar o Morastone na área de saúde, o Jailson pelas suas posições em defesa da moralidade, o Renato Rinnig, que fez uma grande defesa aqui da questão da região metropolitana, da mobilidade urbana. Então, o Nilson Gonçalves, né? O Sargento Amauri, que com a sua posição também, às vezes radical, mas defendendo posições reais, concretas, em favor da segurança pública. Eu acho que são pessoas que vão fazer falta na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
E vai faltar também a experiência de Edson Andrino.
É, mas tem outros companheiros aí que são experientes. Mas eu acho que a Assembleia está bem composta, nós temos figuras importantes. A eleição de tantos companheiros nossos aqui do PMDB, que foram reeleitos, a maioria do PMDB foram reeleitos. Então eu acho que faz parte do jogo democrático. E ontem eu estava até me manifestando com respeito ao Mota, que foi um bom deputado, defendendo ter uma história bonita. É que a gente vai disputando o eleitor também. O nosso, por exemplo, eu hoje não consigo andar na cidade, e eu estou me comparando um pouquinho com o Mota, a minha idade, o trabalho do Mota e a idade do Mota. Então, o meu eleitor é um eleitor mais velho, que me conhece quando eu disputava a eleição com 19 anos de idade. Essa gurizada que está aí não conhece a gente, entende? Eu fui a uma festa outro dia, antes da eleição de prefeito, de 80 anos do desembargador Schaeffer. E eu cheguei lá, estava cheio de pessoas mais velhas, tal. E o Moacir Pereira estava lá, o jornalista, e todo mundo disse: pô, Andrino, tem que ser prefeito, Andrino, tem que ser prefeito. E começaram a conversar. Aí o Moacir disse: rapaz, mas todo mundo vota em ti. Rapaz, esse pessoal aí não se chega na eleição. Que era tudo tão velhinho. Então, o meu eleitor, como eleitor de Mota, já são eleitores mais velhos, que conhecem a gente pela nossa história, entende? E a fila anda. Tem uma renovação de gurizada aí que tem que ser renovada, entende? Então, esse foi um dos motivos também que eu acabei me afastando aí, dando oportunidade para outros companheiros.
O senhor faz uma homenagem aos 100 anos do grande governador Lacerda. A gente espera que em breve também a Assembleia Legislativa faça uma homenagem a Edson Andrino.
Obrigado. Não, mas tem tantas outras figuras aí que merecem. O Jorge Lacerda foi uma lembrança minha e do Juarez Ponticelli, importante, uma figura que hoje, essa geração aí, que até a nossa geração, um pouquinho mais nova, desconhece essas figuras. É lamentável, né? Aí você faz uma sessão, não houve uma participação efetiva dos deputados. Pois é. Muitos, se você perguntar quem é o Jorge Lacerda, nem se lembram. Então a vida é assim, né? E lamentavelmente o Brasil carece de memórias. Entende? Não se valoriza muito essa questão do patrimônio das pessoas, a história. A cidade e o Estado, ele perde também as suas referências. Então, a sessão de ontem foi para relembrar uma figura importante para o Estado de Santa Catarina, um intelectual, um político, um médico, um humanitário, que era bem relacionado. Provavelmente, eu não conheço em Santa Catarina uma figura política que teve um relacionamento com a intelectualidade brasileira, com todos os grandes intelectuais na arte, na música, na literatura, como Jorge Lacerda, além de ser um grande governador.
Muito obrigado, deputado Edson Andrino, pela sua entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Ouvimos o deputado Edson Andrino no programa Entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa, com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, produção Regiane Koenig. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.